programa para quem pensa o novo.
Vamos voltar aqui agora nos bastidores aqui do Fora da Caixa. Estamos de volta. Quem pensa fora da caixa aí, pensadores e pensadoras fora da caixa, nós estamos juntos aqui com você hoje num bate-papo bem bacana, porque esse programa tem duas vertentes, tá? Para você que chegou agora, eu sou Patrícia Tosta, muito prazer. Esse é o programa Fora da Caixa e você está na Rádio Cardeal FM. Nossos seguidores aí do YouTube, arroba Cardeal FM, manda uma mensagem para o chat, divulga para outras pessoas. Nós estamos ao vivo aqui batendo um papo hoje com a nossa convidada, que é também empreendedora e palestrante, terapeuta, Karine Nogueira Rego. Ela hoje está aqui para falar sobre priorizar-se. Saiba como se priorizar, tá, empreendedor? E falando também das consequências de quando você não se prioriza. Então, se você quiser participar pelo chat do canal do YouTube ou pelo WhatsApp, que é o 996593998, ou também, dá uma olhadinha aqui nesse zap, também o 3114-3344, 3114-3344, manda aí a sua pergunta, será um prazer te ouvir. E estávamos falando isso, será que a gente se conhece, né? Um autoconhecimento leva a gente a saber se estamos ou não, Karine, nos priorizando. Como é que eu sei se eu estou me priorizando ou se eu não estou me priorizando? Como é que eu percebo?
A transformação, ela começa do dentro para fora. Isso, assim, é uma particularidade de cada um. Então, assim, começa você ter uma boa alimentação. É do menor ao maior. Nunca é do maior para o menor. Você faz uma atividade física. Então, tudo que nos traga benefícios para nós, estamos nos priorizando. Você pega um bom livro para você ler. Você escuta uma boa música. Você sempre está disponível para as pessoas, dizendo não para vocês, sim para o seu próximo. Isso é se priorizar. Então, é um não com gentileza. Não ultrapassar seus limites. Criar uma agenda de acordo com a sua possibilidade do dia, diante das suas demandas, organizando seus horários. Eu acho muito interessante você fazer um diário, uma escrita, a se observar no dia a dia o que foi desafiador, o que foi positivo, e se observando no silêncio, que é um dos grandes potencializadores desse processo de cura, porque o se priorizar é uma cura interior. E a vida toda nós passamos por cura interior.
Exatamente. E quando você, pessoa física, não está se priorizando, isso tem um impacto no mundo dos negócios, do empreendedorismo, como, Karine?
Você vai procrastinando, você vai criando o quê? Medos, insegurança diante das demandas. Porque você não vai ser, digamos, o cliente chega. Eu quero isso dessa forma. Aí você o quê? Se sabota. Eu estou com receio. Eu não estou acreditando em mim. Eu acho que eu não sou capaz. Aquela vozinha do inconsciente que vem de crenças, de criança, vai lhe sabotando. Aí você vai procrastinando. Hoje não. Hoje acho que eu não sou capaz, não. Então, se priorizar é você acreditar em você. Você dizer para você, eu acredito em mim. Eu sou capaz, porque eu sou capaz. Mas não é falar da boca para fora, nem pensar positivo, não. É você sentir isso e mandar para o universo. Eu acredito em mim, eu sou capaz, eu sou potência, porque eu sou. São frases de comando. Então, o que mandamos para o universo de positivo, nós recebemos de positivo. Mas, como eu disse, é um processo diário. Não é um processo de um para o outro que nós conseguimos. Então, existe o inconsciente, aquelas vozinhas. Você não é capaz. Deixe para amanhã. Você tem que observar isso. É o inconsciente falando. Então, você tem que prestar atenção à sua consciência. Todos aí, ouvintes, estão com presença e consciência no aqui e agora. Isso é um fortalecimento. Então, você não procrastinar essas questões, não se sabotar, vai o quê? Expandir. Porque nós somos expansão. Você vai criar o quê? A abundância. Então, é necessário verificar isso tudo, a sua potencialidade de acreditar em você, de fazer esse mergulho dentro de si, de se escutar. Porque senão o medo toma conta, porque existe o medo como prudência e o medo que paralisa. O medo com prudência, que ninguém vai sair de madrugada pela rua, é prudente. E o que paralisa é o que o desafiador. Se chegou até você é porque você é capaz. E você, nós temos que nos desafiarmos.
Exatamente, esse desafio, ele é o tempo todo que acontece na nossa vida. Não é de uma hora para outra, o desafio ele existe e infelizmente está aí para nos desafiar, né? Sempre esses os desafios que acontecem é para testar também a nossa capacidade produtiva. E essa prioridade, quando você não se prioriza, isso vai trazer uma consequência grande para a sua vida. Então, priorizar-se, o adoecimento por não se priorizar. Você podia também falar um pouquinho, é adoecimento emocional, inclusive. Não é isso?
Certo, exatamente. Então, se você não se priorizar, há um acúmulo no seu interior. Digamos, eu vou levar para o lado externo. Quando queremos fazer uma reforma em nossa casa, a parede pintadinha do nosso jeito, piso, tudo arrumadinho do jeito que nós queremos, né? Para nós, quando entrarmos neste nosso lar acolhedor, sentir bem-estar, sentir o leve, a mesma coisa é o nosso interior, trazendo pelo interior. O que tiver bagunçado vai trazer o quê? Mal-estar. Porque está tudo bagunçado dentro de você. Imagine, você vai sentir mal-estar, vai criar o quê? Quem vive no passado, depressão. Quem está no futuro, ansiedade. É pânico. Essas doenças psicossomáticas, um acúmulo de emoções que não foram o quê? Observadas, acolhidas. Então, é necessário autoconhecimento, terapia. Como eu disse, é um processo diário. Não é um processo que se resolve de um dia para o outro. Mas tem que ter perseverança e acreditar que nós somos capazes.
Quanta coisa, hein, gente? Você está aprendendo aí, empreendedor, empreendedora. O que é que você tem feito no seu dia a dia para se priorizar, priorizar o seu negócio? E quando também a gente está na CLT, tem um projeto para fazer nosso, tirar do papel, ou não está conseguindo, principalmente quando é mãe, estamos na Semana das Mães, mulher, não consegue se priorizar porque está sempre atendendo outro. E aquele empreendedor, empreendedora que ainda não conseguiu alavancar o seu projeto, o que é que você diria?
Ó, a palavra é acreditar em você. Nós temos que acreditar no nosso eu, que nós somos capazes. E criando frases afirmativas, digamos, ao acordar e antes de dormir, vai fortalecendo essas crenças no nosso subconsciente. Para podermos o quê? Ter ação. Então, temos que acreditar, ou acreditar em você, se priorizar justamente essa questão. Sabemos que somos capazes, independente das demandas. Como eu disse, se veio até a mim é porque eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu não posso estar escutando aquela vozinha do inconsciente, você não vai conseguir. Deixe para amanhã, não faça não. Não escuta essas vozes não, você vai acolher. E vai saber o motivo, por que elas estão vindo. Estou vindo de quê? Da criança que não foi tratada? Porque é o adulto que é mal resolvido, que sente medo, todos nós sentimos medo e insegurança, vem da criança. A criança que vem com essas crenças, que vão gerando padrões de comportamentos, que quando adulto nós percebemos que tudo é diferente através do autoconhecimento e terapia. Que todos nós temos essas sombras. A questão é saber acolher ela e não permanecer nelas para não nos sabotarmos, nem nos prejudicarmos, nem adoecermos.
Exatamente, você empreendedor e empreendedora está se sabotando ou está se priorizando? Quando você não se prioriza, quando você não prioriza o seu negócio, nada acontece. Ou até acontece, você adoece. Quem aí está se priorizando? Quais são os desafios desse se priorizar? Quando a gente não se prioriza, por que será, gente? O que, que vem na frente? Quais são os gatilhos que leva você a não estar se priorizando, não estar priorizando o seu negócio, o seu projeto? Pelo que você atende, das pessoas que você conversa, Karine, o que, que te mais leva as pessoas a esse não priorizar-se, a se esquecer, a se deixar de lado? Quais são as causas, né, para essa falta de prioridade de nós mesmos, enquanto pessoa física, e também dos nossos sonhos e projetos, o nosso negócio?
É da criança. Aquelas crenças que vêm de criança. Como eu disse, desde o útero materno da mãe, a fase que nós estamos, o subconsciente, o consciente, ele grava as memórias negativas. Então, assim, esse sabotar vem da criança. Essa criança que precisa ser acolhida. E muitas vezes nós temos que chegar para acolher ela, que vem a insegurança. E muitas vezes nós temos que falar com autonomia. Bem, Karine, você não é mais criança, você é uma Karine adulta. Você tem consciência que está dentro de você. E é questão de você saber lidar com ela para poder se expandir e progredir. A questão é essa. A origem sempre é a criança. Porque a criança que não é tratada, é o adulto que se sabota.
E aí perceber isso o quanto antes pode ser a virada de chave para o seu negócio. Mas tem talvez um pouco dos nossos medos pessoais também, das nossas crenças limitantes como mulher. Ou até, eu diria, tem alguma coisa a ver também com comportamento, com falta de organização, com falta de, enfim, o que está faltando para que aquele desejo, sonho, aquela pessoa que diz, ah, mas eu queria abrir um negócio. Todo mundo me diz, eu faço isso também. Todo mundo fala, e aquele é seu curso? Quando é que você vai voltar a dar? Poxa, e esse bolo tão gostoso que você faz? Por que você não abre uma empresa, né? Não se especializa e abre uma empresa? E a pessoa diz, tá bom, tô pensando, vai acontecer, tô me preparando, e não acontece nunca. O que está por trás disso?
Receio, insegurança, procrastinação, é a questão da criança mesmo. Tem casos particulares, assim, de pessoas que eu conheço, que eu vejo potencialidade em determinadas situações que eu incentivo. Aí a pessoa, não, hoje não, aí vai procrastinando. E eu vejo que tem potencialidade, mas ela que tem que ter reconhecimento. Sim. Não adianta eu falar se ela não tem o reconhecimento que ela tem. Então, nós temos que acreditar em nós. Claro que tem momentos que a gente se sente seguro, nós somos humanos.
É complicado, a terapeuta está ali, está olhando. E aí, a importância também, né, Karine, do profissional, do empreendedor, empreendedora, ter também esse suporte emocional, estar em terapia quando possível, né?
Isso.
Para poder se sustentar, porque senão qualquer abalo, qualquer situação... Ontem mesmo a gente estava ouvindo alguém dizendo isso, olha, eu tenho uma cliente que ela, a empresa estava indo muito bem, de repente já abriu uma concorrência do lado. O concorrente montou um espaço para vender praticamente o mesmo que ela vendia, mas muito mais moderno, com layout arrojado, coisa linda. Ela se sentiu tão encolhida que fechou o negócio dela. Disse que não aguentou, entrou em depressão. Olha aí.
Aí, tá vendo?
Pois é. Então, é quantos empreendedores aqui podem passar por isso? Concorrência vai ter, minha gente. Você tem que estar preparada.
A questão mental dela, se tivesse com equilíbrio emocional trabalhado, ela não faria isso, não. Porque todos nós precisamos de terapia. Não tem esse que não precise. Todos nós, todos os terapeutas, psicólogos, todo mundo precisa, segundo Freud. Todos nós precisamos. Porque nós temos nossa humanidade, temos que sentir. Agora, permanecer nela, nessas vulnerabilidades, atrapalha a nossa vida. Aí não. Aí a gente tem que, acolher, vai passar. Seja o sentimento de tristeza, ou de raiva, o que for. Algum aborrecimento que você teve, você vai acolher e se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Porque tudo é origem. Então, se você não tratar essas questões, vai influenciar nas áreas da sua vida, até a profissional também, como está aqui muito se falando sobre empreendedorismo. Então, você vai se sabotar, você vai sentir medo, como a Patrícia deu exemplo aqui da amiga dela, que fechou o negócio porque não teve um equilíbrio emocional no momento diante de uma concorrente. Ela poderia, superar aquele momento, né? Inovar, ser criativa, alguma coisa.
Uhum. Como terapeuta, a gente fala muito que muitas empresas fecham antes de formar, ter 2 anos de vida. O que tem acontecido? É por questões externas, né? Do momento econômico, das dificuldades? Ou muitas vezes a gente percebe ou pode acontecer que o fechamento desses negócios está lá relacionado com o dono, com o proprietário, com as questões dela, né, ou dele, de não levar à frente isso. É muito mais por questões pessoais, humanas, ou de ordem de gestão mesmo, enfim. Ou as duas coisas?
As duas coisas. Uhum. Aí, no caso, mas eu acredito que seja mais a questão mesmo do seu eu. Quando o seu eu está bem resolvido, bem cuidado, bem tratado, você consegue superar, sim. Mesmo diante das questões econômicas. Mas, ultimamente, depois da pós-pandemia, houve muitas questões assim da economia, de empresas fecharem. Houve também essa questão pós-pandemia. Inclusive, as doenças psicossomáticas cresceram muito depois da pandemia.
Quando você fala assim, se o eu estiver ok, estiver organizado, estiver bem, estiver... Sabe aquela coisa que a gente fala? Se a terapia estiver em dia, está tudo bem. Mas o que é cuidar desse eu? Só para a gente fechar e se priorizar. Dicas assim básicas, você já falou do silêncio, de estar consigo, se ouvir. Mas assim, para um empreendedor que tem realmente uma vida muito corrida e às vezes aquela empresa pequena, tão pequena que normalmente o próprio empreendedor ele é único. Ele é o técnico que faz as coisas, ele é o empresário que faz as compras, que administra as finanças, o administrador, aquele visionário que pensa também para frente, é também o comunicador, porque ele faz, divulga, vende, recebe, faz tudo. E aí vai dizer, como é que eu vou ter tempo de ficar me ouvindo? Quem é que vai ouvir o WhatsApp para ver se os clientes estão pedindo mais alguma coisa? Quem é que vai ouvir o contador para saber se eu estou com as contas em dia? Então, às vezes, ele vai deixando, procrastinando. Então, qual seria, assim, uma orientação básica para como organizar isso tudo, ter tempo para tudo e não ter que fechar o negócio, mas também não ter que morrer, muitas vezes, literalmente, enquanto você está conduzindo o processo de se tornar um empreendedor?
Eu acredito que a pessoa tem que ter uma agenda. Ele tem que organizar o horário dele, porque não adianta ele se doar tanto como empresário e a humanidade dele fica como? Como é que ele pode dar conta da empresa se a humanidade dele está o quê? Estressada, digamos. Porque o tempo todo ele está sendo multifuncional, fazendo várias atividades ao mesmo tempo, ele está cuidando da saúde, da sua mental, psicoemocional, do seu físico, porque o mental retrata no físico. Se seu mental, psicoemocional não estiver bem, vai retratar no seu físico. Então, não existe essa pessoa multifuncional. Ele vai ter que buscar, ele mesmo, diante das suas particularidades, criar uma agenda. Ó, tal horário, isto. Demanda, isto. E se for necessário ter algum funcionário, algum assessor que possa ajudar ele... Isso também é questão financeira, porque eu não sei a questão financeira dessa pessoa, para poder dar um suporte a ele. É necessário um suporte aí, porque uma pessoa sozinha não tem condição de dar conta, não. No início, sim, mas se quando a demanda cresce?
Exatamente. E tem muita gente que chega nessa hora, é aí que ou entra totalmente numa depressão porque não dá conta, e aí vê seu processo do seu negócio declinar ou desacelerar, como a gente viu ontem, ou essa pessoa pira, porque fica tão ansioso, que começa a desenvolver uma doença psicossomática, tem um surto, adoece, fica numa estafa, num burnout. Então, não é o que a gente quer. Tudo passa por esse autoconhecimento, esse priorizar-se. Você falou, tá bom, minha empresa está bombando, minha marca, meus clientes, meus negócios, a conta bancária está ótima. E o humano? A sua humanidade, você falou, cuidar da minha humanidade. O que está por trás dessa frase de cuidar da humanidade? Estamos falando do que exatamente?
Cuidar da humanidade é o quê? Todos nós somos seres humanos que precisamos nos amarmos. A empatia, o querer bem para comigo. Olha. Se eu não conseguir fazer isso comigo, eu vou fazer com o meu cliente? Não.
Mas tem gente que está fazendo isso. Não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está estressado, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, mas o negócio está lá bombando. O cliente recebeu o produto no
vai
prazo.
Vai ter determinado momento que essa pessoa vai adoecer. Porque não vai dar conta. Porque é comprovado que nós somos mais movidos pelo emocional do que pela racionalidade. É comprovado. Você vai ficar... Ele está ultrapassando os limites. Simplesmente está dando prioridade só à empresa e está se anulando para ele. Ele precisa quer ter uma vida dele, ter um lazer, ter um momento com a família. Tem que saber dividir as áreas, os momentos, os horários.
Ah, mas não tenho tempo porque o negócio engorda com o olho do dono. A gente sempre ouve isso. Se eu não estiver ali, ó, direto no meu negócio, olhando, fazendo, pegando encomenda, a concorrência vai passar por cima de mim. E aí tem essa crença, né, de que o empreendedor não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, porque ele é dono do negócio, então ele tem que estar ali o tempo todo botando gás e sangue no negócio.
Você disse tudo, isso é uma crença. Essa crença precisa ser, ó, exterminada.
Carine, mandando ver aqui no Fora da Caixa, gente, exterminar, né? Pensar, não, gente, extermina esse negócio. dessa produtividade tóxica que vai acabar te matando. A gente não quer que você negligencie. Não é outro dia numa palestra para empreendedores, né, num desses eventos, graças a Deus tem vários aí ajudando gratuito, e quando tiver, eu vou sempre avisar aqui para vocês, tá, gente? Lembrando que está acontecendo uma feira do empreendedor ali, feito por esse projeto aí da Mara, que a gente já divulgou aqui para você, é, lá na Praça da Sé, do lado da Prefeitura, tá bom? No Centro Cultural Tomé de Souza. Vai lá e participa, termina amanhã, o dia inteiro, essa feira acontecendo. Então, tem gente que fala isso, que não está se priorizando porque não tem tempo. E você disse que é crença. Então, crença é para a gente terminar mesmo.
Exatamente.
Não adianta ficar passando, ah, mas é porque não dá, dizendo que você não consegue se organizar, que está difícil. A gente para um pouquinho e resolve isso, porque o prejuízo vem lá na frente. Porque quando a doença chega, aí não tem jeito. Você para mesmo, para tudo.
Quando era criança, não existia essa palavra empreendedorismo. Meu pai era empresário, ele tinha vários negócios. Era frigorífico, supermercado, lanchonete. E eu participei um pouco. De criança, eu observava. A cabeça dele esquentava. Ele vivia para o negócio o tempo todo. E hoje em dia, se tem informações. Antes não se falava do mental psicoemocional. Hoje, está tendo muita informação a respeito disso. E capacitação para empreendedores, e palestras. Isso tudo contribui.
É. E eu estava falando dessa palestra, não diz exatamente disso. Não é você delargar. É isso que eu queria falar para vocês e acabei me perdendo aqui na fala. Mas não é delargue, mas é delegue. Você não vai largar sua empresa na mão das pessoas. Tá, vou para a praia porque eu estou nervosa e eu vi lá no Fora da Caixa que eu tenho que abstrair. Não, gente. É ter responsabilidade de gestão no negócio, isso. Mas delegar. Tem coisa. Se você pudesse listar agora aí três coisas que você está fazendo no seu negócio que, com certeza, outra pessoa poderia fazer. No seu lugar, três. Ah, mas é porque eu acho que ela não vai fazer direito, não. Tem outra pessoa que poderia fazer isso que você está fazendo? Delegue. Delegue, delegue, delegue. Três coisas que você está fazendo e que seria outra pessoa, um colaborador, um sócio, um apoiador, que é trabalho dela. Deixa lá, só observe. Delegue, não é delargue, é delegue.
Sabe também que existe também, Patrícia, a questão também do egoísmo.
É.
Na humanidade, digamos. A questão do empreendedor, assim, da humanidade em si. Eu tenho aquele posto, aquele cargo. Então, eu não quero dar para outra pessoa fazer. Só eu quero fazer, porque tem que ser do meu jeito, só eu que vou conseguir, o outro não vai conseguir.
Entendeu? Crença, outra crença.
Outra crença. Então, são situações que é necessário ser observado. Porque a humanidade em si está egoísta, generalizando. Então, a pessoa se acha assim, aquela autonomia que só ela pode, só ela consegue. É uma crença.
Sim.
Estamos aqui para evoluirmos, crescermos juntos.
Pois é. A Célia Motto está dizendo, excelente a partilha, trabalho com direito previdenciário. E o que mais ela está vendo é trabalhador que está adoecendo. Sabe o que acontece? Trabalha, 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 faz, faz, faz. Na hora que você vai poder aproveitar o lucro que sua empresa gerou, está doente. Não consegue aproveitar, ou está com adoecimento mental, inclusive, afastado da família. Então, acho que equilíbrio e bom senso acima de tudo, né, Karine?
Exatamente.
E terapia, né, gente? Por que não? Empresário, você ganha dinheiro de sua empresa, está fazendo dinheiro na empresa? Tira o dinheiro, uma parte do seu prolabore e vai fazer uma terapia, uma vivência, né? Participar de um grupo terapêutico, participar de rodas de conversas com outros empreendedores, trocar, descansar. E aí é isso, Karine, quando você tiver alguma atividade desse tipo aí, tá? Agora fala um pouquinho nesses dois minutos sobre o seu trabalho como terapeuta, deixa aí seu Instagram também, porque aqui também faz parte do Fora da Caixa divulgar aquelas pessoas que com boa vontade também vêm aqui trazer o seu conteúdo, o seu tempo pra gente. Então, por favor.
Eu sou administradora, minha formação, sou palestrante, terapeuta, meu Instagram é @kari.nogrego. Meu contato do WhatsApp é 91486803. Então, minhas palestras é movida para o mental psicoemocional, né? Para quem precisar da Karine aqui, estou, será bem recebido. E gratidão por esse momento aqui, Patrícia, viu? Foi uma troca. E só tenho a agradecer à Rádio Cardeal FM por esse momento aqui tão especial. Foi muito gratificante.
Obrigada. Também foi muito bom te ouvir e ver a sua preocupação com o outro e querer ajudar empreendedores a não se esquecerem, a se priorizarem. O negócio é ok, seu CNPJ também. Conta bancária é bom. Vender, ter sucesso, ter 1.000 likes, seguidores, Instagram, tudo isso é ótimo. Mas, acima de tudo, é preciso que você viva e de forma plena, cuidando da sua saúde biopsicossocial, mental, afetiva, e aí tudo vai bem, tá bom?
E vamos ser felizes, né?
Claro, a
gente tá aqui para sermos felizes, é uma vida em abundância.
Exatamente. Obrigada, Karine. Essa foi Karine Nogueira Rego, empreendedora, empresária, terapeuta e palestrante. Esse foi mais um Fora da Caixa, que hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais para você que está ouvindo na reprise. Beijo grande, deixe aí seus comentários. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Noite, você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste, que nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô Ceará mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com a Excélsio, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte, Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de... Né? Ele tem esse lado da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí, que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. Uma boa informação, informação que transforma, né, e Voz dos Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo sua parte de levar boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
Paulo, estava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
YouTube foi? Quer que te chame, Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Deu, na verdade, caiu um relâmpago. Eu acho relâmpago. Que a internet caiu. É, e a imagem veio invertida, mas tudo bem.
Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar duas... fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara, muito cara, nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E para falar de bairros de Salvador... É, a gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto.
Quase está perto.
Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidade dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo o Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui, faltou duas aqui que ela trouxe, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que é a minha avó. Tem casa ali do Parque São Vicente, eu leio do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela. E Piatã, que é meu bairro, o bairro de Caso Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou. Porque nessa revista que eu estou aqui na mão, estou vendo aqui. Gato no condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí, papai. Essa aí, Paulo Viana.
Tá vendo? Olha o Piatã.
Sai do jogo, Piatã.
Tá vendo aí, Thiago?
Inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né? Que eu botei uma casa no meu... na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal, número tal, para evitar confusão. Porque o pessoal lá, de vez, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo crime. Ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz, vizinho, essa casa
aí... mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né? De não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga. Poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superiores, mas não poderia ter a casa, né? Não poderia ter nada na garagem. Mas aí em dezembro veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite para bater um papo aí. Você a Amo hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite a Thiago, boa noite a Paulo. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, isso quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a Amo, o nosso projeto projeto Na Amo, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. É, a Amo hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Thiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira. E também a gente tem uma educação para o coletivo. É importante demais. A gente se sentir pertencente. A gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo. Para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar. Seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia, e é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. Eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, lá no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim: Paulo, o que é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, tá queimado aqui. Eu disse: ô, cidadão, vem aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Não é a Coroba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que você tem que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns,
imagine,
por isso.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira. Não, não vou, vou passear com o meu cachorro. Vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não... A gente está 9, 10 anos agora. A matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 550399. Tem uma lei 5509, a lei que estabelece, né, as relações sociais do município. Ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor, coletar os dejetos do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né, porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso...
É a tecnologia, eu acho, eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então, a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado.
Sim.
A gente cuida do que a gente ama. É, pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria, né? O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo, né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua, olha, nadando.
Pera, 1000 medalhas?
1000 medalhas. E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sente orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria das
pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega, e pede, e tem
alguém
essa
tá
troca.
Alguém tá dodói, outro corre, bate outro na porta, corpo, me ajude porta, aqui.
Me ajude. É. Né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, Padre, você vê que na... Até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né? Da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, meu anjo, eu tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Tirar foto assim, não. Aí você tá esculhambando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo. Né?
E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim, meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né, de abrir a janela para fumar, para que ele achava que o cheiro do cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente aí sentia, né, mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele achava que o porteiro tava só dando bom dia, então o porteiro chamava ele dava tchau, o porteiro chamava ele dava tchau. Mas, o que é que esse homem tá me cumprimentando tantas vezes? O que tá acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, para ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa é a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né, de você educar. Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe um dia não precisa mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa áurea boa de responsabilidade social? Porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. Como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. Desde de escola, né? Sempre gostei muito de ler, de escrever diário. Até hoje tenho o costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo.